Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui ao vivo, trazendo informações para você aí sobre as principais notícias do agronegócio, as principais informações dos mercados de commodities, e além disso, trazendo informações também sobre tecnologia, né? Uma das principais funções aqui do Sete Notícias Agrícolas é tentar trazer o máximo de informações positivas para que você se mantenha bem informado e, ao mesmo tempo, você consiga tomar decisões para passar, né, por esse momento tão difícil que é essa pandemia gerada aí pelo coronavírus. E é sobre essa pandemia que a gente vai, né, falar sobre nossos convidados que estão aqui presentes conosco, que é o Dirceu Ferreira Júnior, ele que é diretor do Centro de Expertise em Agricultura Tropical da Bahia. Dirceu, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Prazer é meu, Erickson. Obrigado pelo convite.
Teremos aqui também o Gustavo Freitas, que é diretor executivo de crédito do Sicredi. Seja bem-vindo, Gustavo.
Oi, Erickson. Oi, os demais colegas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Teremos também aqui o Frederico Apolo Brito, ele que é CEO da Elysius, uma das startups. Seja bem-vindo, Frederico.
Obrigado, Erickson. Obrigado aí, demais colegas, pela oportunidade de estar aqui hoje falando em prol do nosso agronegócio.
Teremos também o Renato Giroto, ele que é CEO da Brain Agriculture. Seja bem-vindo, Renato.
Boa tarde, Erickson. Boa tarde, colegas. E obrigado pelo convite.
E também teremos aqui o Alberto Pessina, ele que é o CEO da AgroMove. Seja bem-vindo, Alberto.
Boa tarde, Erickson. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite.
Muito bem. A principal intenção dessa nossa conversa é entender, né, como que as tecnologias, como que as startups e como que ecossistemas, né, de tecnologia, ecossistemas de integração, né, na realidade, podem nos ajudar a superar desafios, principalmente o desafio atual, que é o desafio do Covid-19. Essa foi a proposta que a Bayer trouxe, né? A Bayer em parceria com o Sicredi, com a Orbia, enfim, diversas instituições aí entraram com esse propósito. Eu gostaria que o Dirceu explicasse, né, como é que foi essa seleção das startups, como é que nasceu esse projeto, né? Qual que é a importância e como foi feita a seleção das startups, desse projeto?
Ok, perfeito, Erickson. Bom, eu diria que essa é quase que uma ação solidária entre empresas e empreendedores que pensam da mesma forma, né? Quando a pandemia se instalou no Brasil e ela começou a afetar as nossas rotinas, e aí eu falo a respeito das questões que envolvem a quarentena e o isolamento social nas grandes cidades, nós percebemos que isso tinha um grande impacto caminhando para o interior do Brasil e atingindo também as zonas produtoras, e poderia colocar em xeque a produção de alimentos e o consequente abastecimento de alimentos para a nossa sociedade. Tá? E isso é fato, porque na medida que a pandemia vai chegando no interior, ela vai comprometendo as atividades dos produtores rurais e de toda a cadeia, de rede de distribuição, cooperativas e tudo mais, que já não conseguem tocar as suas atividades como tocavam usualmente. Então, nós pensamos em, por que não lançar um desafio, angariando, chamando através de um edital que foi um esforço grande que o Agtech Garage, que é o hub de Piracicaba, nos ajudou. Nós somos associados, nós e o Sicredi ao Agtech Garage, de forma que a gente pudesse trazer startups com soluções digitais prontas para uso, nada que tivesse que ser desenvolvido no meio do caminho, e a um custo zero para os produtores, para a gente poder garantir a produção de alimentos nesse momento. Tá? Isso foi feito no início de abril do ano passado, onde nós tivemos mais de 90 startups que aderiram, que se inscreveram para poder participar desse edital que nós lançamos. E logicamente que esse edital foi lançado também pensando em cinco grandes frentes, desafios que os produtores têm hoje em dia, que são, se eu puder listar aqui os cinco, são a logística, né? A comercialização da produção, a parte no tocante ao fluxo de caixa e as relações trabalhistas, também a parte de suporte e atendimento remoto à propriedade, e, ao final, também a parte que diz respeito ao acesso a crédito e a insumos agrícolas, tá? E aí, com o passar do tempo, nós chegamos a mais de 90 startups. Defendemos e priorizamos 20 startups que não competem entre si, que atendem a esses critérios, né? De forma que todas elas subiram para a plataforma do Orbia, que é um marketplace do qual a Bayer ela tem uma joint venture com uma outra empresa, tá? E nesse âmbito do marketplace, essas startups têm os seus serviços e as suas tecnologias resgatadas. Por mais de 140 mil produtores que hoje estão cadastrados nesse marketplace. Tá? Basicamente foi isso que a gente fez. A gente puxou essa ação solidária que não tem nenhum tipo de custo, né? A Bayer não ganha nada com isso, o Orbia não ganha nada com isso, o Agtech também não, e as startups também não. Né? Ou seja, está todo mundo meio que sangrando um pouco em benefício do que está acontecendo hoje e que pode afetar o abastecimento de alimento nas cidades, nos grandes centros. Tá? Eu queria ressaltar também que nós da Bayer nós temos uma visão, que é uma visão nova, que a Bayer está colocando muito esforço em cima disso, que ela diz que essa visão ela se resume a saúde para todos e fome para ninguém. E para mim, ações como essa, elas colocam na prática e mostram na prática que essa visão é muito mais do que um slogan, uma frase bonita. Ou seja, nós podemos sim fazer mais em prol da sociedade, tá?
Muito bom. Isso é muito importante que o Dirceu está falando, que é só uma visão que a gente tenta trazer, transportar aqui também para o nosso dia a dia, em trazer informações aqui para o nosso público de notícias agrícolas, que é sempre trazer informações positivas, que é sempre trazer ações positivas, e nada melhor do que esse hall de convidados que a gente trouxe aqui, para realmente trazer, né, essas intenções positivas aqui para o site, porque de notícia ruim, de notícia que está sendo difícil, de notícia que estamos passando por problemas, a gente já está meio que saturado de ver isso. Então, é muito importante ter a visão desses nossos colegas, desses nossos convidados, realmente para trazer aí um contraponto, que é exatamente aí o que o Dirceu levantou. E é por isso também que eu gostaria de saber do Gustavo, né, o posicionamento da Sicredi com relação a isso, porque essa é uma outra grande dificuldade que a gente prevê que vai acabar acontecendo aí em algum momento, que é a disponibilidade de crédito e, mais especificamente ainda, a disponibilidade de crédito e financiamento para o agronegócio. E mesmo assim, né, a gente vê a Sicredi aí apostando, confiando nessa grande iniciativa, nessa grande parceria, inclusive aí com as startups. Por favor, Gustavo, qual que é o posicionamento então da Sicredi com relação a esse novo ecossistema que está sendo criado aí?
Então, boa tarde a todos vocês, a todo mundo que está nos assistindo aqui hoje. Eu queria fazer um follow-up rápido. Eu acho que o Dirceu resumiu bem o que significa essa iniciativa, né? Uma sementinha plantada lá atrás, e que nesse momento é tão relevante, especialmente por conta de todos os desafios que a gente tem passado nesse momento, né? E esses desafios não são diferentes no que diz respeito à necessidade, né, dentro de um dos grandes, né, dos cinco itens que o próprio Dirceu trouxe sobre crédito e o acesso a insumos, né? Esse momento mostra também um aumento dessa dificuldade de acesso, e aí desafios como esse nos ajudam a pensar em soluções e alternativas que potencializem, né, permitam ao produtor mitigar ou reduzir um pouco dos impactos dessa pandemia que nos afeta hoje. E por que que eu menciono isso, né? Eu acho que já é grande parte do público que deve estar aqui, grande parte das startups faz parte do agro, vive esse mundo. Se a gente pensar no início da pandemia, ali por volta do dia 16 de março, né, aproximadamente um pouco mais de 2 meses atrás, a gente vai se lembrar que muitos estados tiveram, por exemplo, fechamento de cartórios, fechamento de registros, alguns fechamento de agências, ou seja, o distanciamento social é relevante para o combate à pandemia e ele traz como consequência essa dificuldade digamos assim, essa mudança tão brusca e drástica na forma tradicional com que o produtor acessa o crédito. Então, esse desafio aqui vem em um momento importante. Ele tem todo o apoio do Sicred, em parceria com a Bayer e todos os demais parceiros. E a ideia principal é que a gente consiga alavancar de uma forma rápida possíveis soluções digitais, né, possíveis alternativas que permitam, e talvez a oportunidade é ímpar nesse sentido, que permitam realmente revolucionar a forma com que o produtor acesse, né, crédito, acesse insumos e tenha, enfim, consiga evoluir com o seu empreendimento da melhor forma possível, dadas as restrições atuais, né? Então, muita gente tem dito, né, tem muitas publicações, inclusive, indicando isso, que é um momento importante para essa transformação, e o Sicred vê esse momento como único e está aqui presente, obviamente, para apoiar no que for possível, seja para alavancar as soluções dessas startups, seja para trazer novas soluções que facilitem transações digitais de forma geral, mas especialmente para tentar aliviar, como você mesmo colocou, Erickson, um pouco parte das preocupações que o produtor tem hoje, né? Então, acho que o momento é mágico por isso, nós estamos aqui para tentar, obviamente, alavancar esse momento e extrair aí os melhores resultados para o produtor que está lá na ponta empreendendo. Acho que essa é a principal mensagem aqui, e eu abro espaço para os colegas, eu acho, comentarem.
Muito bem. A gente vai, então, abrir espaço aqui para as startups. A seleção que eu fiz aqui é com relação à ordem alfabética, tá? Não foi nenhum outro tipo de preferência. É apenas uma questão, realmente, da ordem alfabética dos nomes. Então, a gente pode começar com a Agromove, né, com o Alberto. Eu gostaria de saber, né, qual que foi a proposta da empresa de vocês, o que vocês estão trazendo aí de solução para esse momento, então.
É muito legal. Realmente, a gente alinhou com essa proposta do desafio Covid, né, que todas as pessoas estavam tendo uma grande dificuldade com uma novidade, um impacto de mercado muito rápido, e diversas commodities aí oscilaram de formas diferentes, né? Teve commodity que subiu, teve commodity que caiu os preços, teve commodity que ficou estável, e essa instabilidade gerou muita tensão no mercado e nos produtores, né? E a nossa proposta é justamente de trabalho da Agromove, justamente isso, né? A gente tem um trabalho de análise de cadeia, onde a gente filtra um pouco essas gama de informações que se recebe no modelo estatístico, né? E a gente consegue tirar um pouco essa identificar se aquele produto realmente está caindo, porque a cadeia está caindo os preços, e aquilo realmente tem uma queda de preço, ou se todo aquele movimento que está tendo no mercado não está impactando, ou o impacto é positivo, né? Então, um exemplo disso foi na soja. Soja, subiram os preços, né? Com todo esse nervosismo, se você olhar a questão de produção e essas coisas, ela houve aí uma produção, o preço em dólar caiu, mas em reais subiu. Quando você olha o boi ficou estável, mas apareceram diversas oportunidades aí, apesar do mercado futuro desabou, veio a preços lá embaixo, assustou todos os produtores, mas o mercado, se você olhar, estava estável, né? E assim, outras commodities. A gente trabalha hoje com milho, soja e boi, através de uma análise prática que direciona o que está acontecendo no mercado físico para que o produtor possa, numa análise rápida, e a gente tem visto muito isso, né? O produtor vai para o campo, ele acaba ficando lá envolvido na sua operação e não tem tempo de fazer essa observação, essa olhar esse mercado, né? E muitas vezes ele acaba perdendo uma oportunidade ou se atrapalhando, se assustando com alguma notícia do mercado e não aproveita oportunidades. A gente, de uma forma rápida, põe uma informação na mão dele que ele percebe, olha, agora está na hora de eu ir cuidar do meu mercado, agora está na hora de eu ir na produção, deixa lá, porque não vou mexer nada. Então, a gente consegue ajudar isso e vem muito em linha com a proposta do desafio Covid nessa área de comercialização, né? Que tem grande impacto para os produtores e a gente acaba ajudando eles com informação mais correta, filtrando aí a gama de informações que vem do mercado.
Alberto, eu gostaria de reforçar, né, isso que você está falando, que aqui a gente, no site a gente acompanha esses mercados diariamente, a gente vê que realmente esse momento está em grande volatilidade de preços, dólar. Como é que a ferramenta de vocês auxilia, né? Como que o produtor rural pode ter a ferramenta de vocês como um parceiro aí, realmente nessa busca de informações? Quais são os parâmetros que vocês oferecem para o produtor rural no dia a dia?
A gente tem, desde da parte, a gente começa, tem vários níveis de produtor, né? Vocês devem ver essa questão dentro da produção, né? Tem os produtores que estão mais num nível de mais focados em produção, outros focados em mercado, outros focados com menos conhecimento de custos de gestão. Então, a gente tem desde um treinamento até a parte onde a gente realmente coloca essa ferramenta na mão. E essa ferramenta, ela identifica isso de uma forma relativamente simples, que é dando uma probabilidade desse preço cair. Então, ela tem lá um gráfico que mostra, olha, a probabilidade desse preço cair está ficando alta, por quê? Porque diversas coisas nessa cadeia não estão mais subindo e o preço está subindo sozinho. Não tem mais sentido dela subir, ela está ficando mais próxima de um topo, provavelmente, né? Então, ela identifica isso. O segundo passo é uma outra análise que a gente bota a tendência. E o terceiro passo que a gente está colocando a gente bota uma tendência, olha, estabilizando todo o mercado, ele sobe, estabiliza, ou ele sobe de novo, ele cai. Então, ele estabiliza e ele mostra, está caindo o mercado. Realmente as coisas estão puxando para baixo e esse mercado pode estar caindo. Ele identifica isso através de uma ferramenta. E a terceira que nós estamos soltando agora, já está pronta, nós estamos subindo esses dados, é realmente começar a prever os próximos dias, com uma análise estatística que olha um banco de dados grande. E ela começa a trabalhar tirando a nossa intuição, né? Que a gente tem muito da intuição. Quando a gente ouve muitas notícias, né, boas ou ruins, a gente acaba tomando uma decisão intuitiva. E na minha experiência, eu fui produtor e geri muito compra e venda de milho, soja e gado. E na minha experiência, é que na minha quarta ligação para um amigo, eu já não sabia mais o que fazer, porque a intuição começava, cada um tinha um cenário na frente e se perdia. Então a gente começou a botar isso numa ferramenta que ela não é intuitiva, te dá um cenário sem intuição e depois você decide com as informações que você tem.
Oi, oi, estamos ouvindo?
Oi.
Ah, agora foi. Muito bom. Ah, o próximo que a gente vai trazer aqui, então, é com o Renato da Brain Agriculture. Renato, conta um pouquinho para a gente sobre a ferramenta que vocês desenvolveram para o desafio.
Bom, pessoal, boa tarde. Bom, primeiro eu queria parabenizar a Bayer, Sicredi e AgTech Garage pela iniciativa. A gente ficou muito contente com a iniciativa e mais contente ainda de ser selecionado e poder estar fazendo parte de tudo isso, tá? Falar um pouquinho do Brain. O Brain é uma empresa de Big Data e Machine Learning, especializada no enriquecimento de dados para agronegócio. A gente tem três produtos, um 100% focado em crédito, um segundo, que é o que a gente colocou lá na ferramenta da Orbia, voltado para o produtor. Eu vou explicar rapidinho, logo mais. E uma terceira ferramenta que é voltada para inteligência de mercado. O Farmer ID, que é a ferramenta, a plataforma que a gente disponibilizou na plataforma da Orbia, era uma ferramenta que a gente estava previsto para lançar agora em junho. Mas como surgiu essa oportunidade, a gente não queria ficar de fora, a gente uniu esforços internamente, fez uma força-tarefa para acelerar o processo de desenvolvimento e conseguir atender e participar do desafio, tá? Essa ferramenta, Farmer ID, é uma ferramenta que vai auxiliar o produtor na organização de toda a documentação que ele precisa para tomada de crédito. Então, a partir de um simples cadastro que o produtor faz no aplicativo, a gente automatiza, vamos dizer que 90% da documentação que ele precisa para tomada de crédito, tá? Então, a gente faz toda uma análise desse produtor, traz informações de Receita Federal. Traz processo, faz toda a análise de conformidade socioambiental dele, da propriedade, e vai trazer as certidões de praxe, CCR, CND do ITR, CND do CAFER, APF, enfim, documentação que o pessoal de crédito já está acostumado a analisar com frequência. Paralelo a tudo isso, o produtor ele consegue imputar as propriedades que ele tem no sistema. A gente tem uma forma extremamente simples, é um input com um clique, que a gente chama. Ele clica em cima da área dele, a gente traz o polígono da propriedade inteira, ele cadastra ali, e a partir do momento que ele cadastra essa propriedade, a gente começa a fazer um background check da propriedade para saber se essa propriedade tem PRODES, que são os desmatamentos do bioma cerrado, bioma amazônico, se tem qualquer tipo de desmatamento, se tem sobreposição com área indígena, quilombola, assentamento, unidade de conservação, se tem embargo na SEMA, ICMBio, LDEN, enfim, uma análise bem completa da conformidade socioambiental. E ao final de tudo isso, o produtor ele consegue gerar um dossiê com todas essas informações e certidões e compartilhar isso com credores, tá? Então, faz todo sentido uma ferramenta dessa, principalmente no momento aí de Covid, que o produtor fica um pouco restrito a acesso à informação, geralmente não é ele que busca essas informações, são escritório de contabilidade ou cartório, enfim, tá? Então, além desse benefício, a gente sabe que muitas vezes o produtor ele acaba ficando refém daquelas revendas locais que pega ali pela mão, junta toda a documentação dele, organiza tudo para fazer as famosas operações de barter ou qualquer outro tipo de negociação. Então, a gente acredita que a ferramenta, com todo esse nível de automação e segurança, ele pode compartilhar esses dossiês, esses relatórios que o sistema gera com outros credores, inclusive com credores que a gente já tem na nossa base. Tá? Então, a ideia é justamente essa. A gente deve lançar uma versão 2.0 agora em junho, onde inclui também toda a parte de geoprocessamento das áreas do produtor. Então, ele pode desenhar os talhões e acompanhar também a safra à distância da fazenda, então acompanhar toda a evolução da lavoura através de gráfico de índice vegetativo e imagem atualizada.
E além da dificuldade, né, do produtor rural nesse momento de realmente conseguir se locomover, né, para pegar seus documentos aí, tem um outro ponto importante que a gente pode ressaltar, que ter esses documentos em mãos ajuda o produtor rural a se precaver, né? A gente vê que hoje em dia há muita insegurança jurídica, insegurança com relação a questões ambientais, e nisso daí, esse é um outro ponto que pode acabar ajudando também, né?
Sim. O Erickson, tem dois pontos importantes que eu acabei não citando. O primeiro deles é que um produtor ele levaria algumas horas ou até dias para juntar toda essa documentação. A gente consegue juntar tudo isso em 3 minutos, tá? E um segundo ponto é que a gente emite alertas também. Então, se esse produtor tiver algum embargo, alguma notificação da SEMA, do IBAMA, antes mesmo de chegar a multa na casa dele, a gente já consegue emitir um alerta que ele sofreu uma autuação. Às vezes a CND estadual dele foi bloqueada por algum motivo, ele só vai ficar sabendo que foi bloqueada quando ele vai emitir uma nota. A gente já consegue antecipar, emitir um alerta que a CND dele foi bloqueada ou cancelada, e assim por diante. Então, realmente, além de facilitar e juntar toda a documentação, a gente deixa ele 100% atualizado e precavido.
Legal. E por último, então, a gente vai falar com o Frederico da Elysius. Frederico, conta. Opa, ele caiu. Frederico, tá por aí? Oi, Frederico. Tira o som mudo.
Opa, tudo bem, pessoal?
Aí. Conta um pouquinho para a gente da sua ferramenta aí.
Claro, claro. Assim como o colega acabou de fazer também, começo parabenizando o Sicredi Bayer e a AgTech por esses movimentos. São o Bayer e o Sicredi são corporações grandes, então fazer um movimento desse no meio de um cenário de incerteza envolve muito foco e prioridade, e isso mostra que a prioridade realmente é auxiliar quem está sendo afetado pelo Covid. Então eu acho que foi uma das principais coisas que a gente tirou o chapéu no meio desse mundo de editais que foram adiados, nascer um edital no meio desse ambiente complicado, para auxiliar o produtor, foi sem palavras. Assim, a gente está vendo claramente assim, esse resultado. Nossa ferramenta, né, e a natureza da nossa empresa, nós trabalhamos em prioridade com horticultura, nós temos uma especialidade com agricultura familiar, inclusive temos trabalhos já com o Sicredi nesse sentido, levando tecnologia para produtores. Nós nos baseamos no conceito de rastreabilidade para aplicar a gestão do cultivo. Então, os produtores fazem uma série de anotações e, por causa disso, eles atendem normas de leis e conseguem vender para ambientes que fazem essas exigências. Então, num cenário que nem a gente está nesse momento, onde a segurança alimentar está sendo muito exigida e tu tem demandas aparecendo onde não existiam antes, como, por exemplo, hospitais, Nós, por exemplo, então, o pessoal que antes pegava licitações de escolas conseguia se mobilizar para ir para hospitais, que é um local onde tu tem uma exigência de segurança alimentar muito maior. Esse evento, o subsídio da Bayer, fez com que a gente liberasse para com produtores, inclusive a gente já até botou notícias sobre o assunto, que estão conseguindo ofertar para hospitais nessas condições, o que antes eles não conseguiriam, porque eles não tinham rastreabilidade, eles não atendiam essas normas. Então aí você já tem um impacto direto. Hoje a gente já tem, eu pedi para o pessoal trazer para essa conversa, nós temos mais de 1 tonelada de alimentos rastreados por causa desse desafio. Então, o que que isso permite? Isso permite o produtor poder comercializar o seu produto, ele poder vender, ele poder ir para o mercado, ele poder atender essa demanda que está irregular e conseguir se profissionalizar. Aqui, quando a gente está falando, eu acho que é um efeito comum entre todas as startups em levar tecnologia, tornar tecnologia acessível, a gente está dando um grande passo que o Covid está nos obrigando a dar, mas que era a tendência e não vai ter volta. Então, o que a gente está fazendo aqui é acelerar o desenvolvimento da agricultura do Brasil. Nós temos uma grande felicidade de, apesar desse cenário incerto, estarmos num setor que realmente não para isso. E aí a gente viu a força. Nós aqui do Sul, o Gustavo vai poder também dizer, a estiagem já estava muito complicada. A gente já teve gente em perda de questão de citros, perda de 75% da produção, fumo, perda de 60% de produção, soja, perda de já estava mais de 70% de produção. Então, o agro já estava se mostrando um setor muito forte. E o Covid só auxiliou a mostrar como a gente tem capacidade e a gente já estava na tendência de adotar essas tecnologias, que elas melhoram muito a vida do produtor e que a tendência é que isso aí ajudou a acelerar nosso caminho à porta de entrada. Os produtores, da nossa visão, vão continuar usando, vão continuar se profissionalizando e eu sinto que esses são os principais benefícios aí desse programa.
E aí, Frederico, a gente tem dois pontos que você falou aí, que um é a rastreabilidade e o outro é a segurança alimentar. Na realidade, a gente vê que todo esse problema da pandemia foi gerado exatamente por segurança alimentar, né? Uma das teorias é que foi a ingestão de alimentos crus, né, ali, que não foram muito bem preparados e acabou desencadeando aí essa doença que se alastrou pelo mundo todo. Então, e quando a gente fala em alimento cru, a gente não fala só daqueles alimentos que são assados ou que precisam ir ser fritos ou alguma coisa do gênero. Muitas frutas, legumes e verduras são comidos sem nenhum tipo de preparo no fogão, né? Ou seja, eles são alimentos crus também. Então, eu gostaria que você reforçasse a importância que é ter rastreabilidade e segurança alimentar nessa questão levantada aí por você.
Muito bom. Então, um dos pontos é que a gente tem a rastreabilidade, né? Uma das máximas é que o produto vai à frente na cadeia, mas a informação tem que ser buscada para trás. E eu acho que isso é onde tem que trazer a segurança. Nós temos, ainda mais com esse cenário, o consumidor final exigindo cada vez mais que ele saiba o que que aconteceu na planta. Não é saber exatamente o que que foi aplicado, porque também o consumidor final não vai saber nomes de produtos, não sabe diferenciar, mas saber se foi obedecido às normas, se foi atendido os conformes, se foi obedecido os tempos de carência, foram feitos os melhores manejos, o alimento foi bem armazenado, foi armazenado no lugar onde preza pela higiene. Então, aí nós temos o crescimento dessa exigência aí da rastreabilidade. A gente usa a rastreabilidade como uma palavra de base para uma gestão da qualidade. Então, é a garantia que vai chegar um alimento de qualidade com informação para o resto da cadeia. Perfeito?
Agora eu tenho uma pergunta que vai valer para todos, eu vou direcionando quem vai responder conforme a ordem. Que é, a gente encara assim que as novas tecnologias, né, as novas ferramentas aí de gestão, elas vão ser fundamentais para uma volta, né, pós-pandemia, para uma volta da economia voltar a girar conforme a gente imagina, né? O Brasil voltar a crescer, a gente vai depender muito das tecnologias além do agronegócio. Então, a gente está debatendo aqui dois setores de extrema importância para o Brasil, né, estrategicamente, inclusive. Eu gostaria, do ponto de vista de todos vocês, exatamente sobre isso. Vamos começar na visão do Dirceu, né? Dirceu, qual que é a sua visão sobre isso, né? Como é que vai ser essa pós-pandemia? Como é que a gente vai superar, então, esses desafios, essa crise, a partir desses exemplos que a gente trouxe aí?
Erickson, essa é um ponto de vista interessante, né? Porque nós somos uma empresa com mais de 155 anos no mercado, a Bayer. E é uma empresa que sempre trabalhou com inovação, muito sob a ótica de produtos, né? De ingredientes ativos, formulações, sementes, biotecnologia e daí para frente. E a gente está agora num contexto diferente, né? Essa transformação digital que a gente está vivendo agora, mais do que nunca, ela vai ser importante para o futuro das empresas, né? E com isso vem a questão das tecnologias, que não são apenas as tecnologias que já eram de conhecimento da empresa, ou seja, tecnologias digitais, novos tipos de avanços, e que muito frequentemente vem através dessa relação que nós temos com novos empreendedores no mercado, elas vão ditar o futuro do agronegócio. Isso com certeza. E um exemplo que eu posso dar foram os investimentos que a própria Bayer fez no passado, com a aquisição, por exemplo, da Climate, com os produtos que nós temos, como o FieldView, que nós comercializamos hoje em dia também no Brasil, e é um dos carros-chefes que nós temos. Então, isso prova que você não pode ter apenas produto, que você não pode ter apenas semente, você tem que ter muito mais do que isso. Você tem que ter tecnologias que promovam o uso consciente e sustentável, de forma que a nossa agricultura seja sempre uma agricultura de ponta, tá? E é isso que a gente objetiva com isso, e é por isso que a gente está estreitando cada vez mais a relação com parceiros como esses que estão aqui hoje.
Legal. Na sequência, eu quero ouvir a palavra do Gustavo, porque a Sicredi, ela tem uma raiz muito forte, muito ligada ao cooperativismo dentro do agronegócio, né? É uma instituição financeira que tem uma visão diferenciada. E eu gostaria de saber o seu ponto de vista também com relação a isso, Gustavo. Como é que as instituições financeiras, né, no seu caso, a Sicredi, está vendo esse momento, né? Principalmente com relação à competitividade, né, do agronegócio, das nossas tecnologias aqui, made in Brasil, né?
Erickson, o momento é bastante desafiador se a gente pensar que a gente tem uma série de disrupções e impactos de coisas que talvez a gente estivesse se preparando. Eu acho que o Fred comentou isso, né? A gente tinha uma curva de inovação muito clara e o que aconteceu foi que essa inclinação da curva subiu de uma forma brusca em que a gente precisa acelerar ainda mais do que a gente vinha fazendo. Isso vale para diversos segmentos da sociedade, isso vale para o governo, isso vale para o produtor, isso vale para as instituições financeiras como um todo. E, embora no curto prazo a gente tenha muitos impactos derivados dessa pandemia, a gente precisa ter uma série de aprendizados aqui que viram oportunidade. Para mim, esse é um momento único do ponto de vista de oportunidade, onde as instituições precisam se adaptar para o melhor atendimento ao produtor nas condições disponíveis, né, que levem em consideração o ótimo do ponto de vista de experiência desse usuário, desse empreendedor que está lá no campo ao final. Então, as instituições têm um momento desafiador, todas as instituições financeiras, e para o Sicredi isso não é diferente, né? A gente zela muito pela proximidade com os nossos associados, a gente tem um contato muito próximo, e o que a gente vai ter que investir muito agora é em formas de contato alternativas, né? Em formas novas. E isso exige muita, muita integração, muita transformação entre as diversas cadeias, muita proximidade com soluções, obviamente, que facilitem a vida do produtor e permitam que ele dê o devido foco naquilo que é o mais importante para ele, né, em termos de produtividade. Então, nós vemos assim, vemos como essa oportunidade única, e estamos dispostos, inclusive, a investir tanto internamente como incentivando aqui empresas que possam ajudar nesse momento. Só para dar um exemplo muito rápido, para a gente entender, né? O Fred comentou sobre a estiagem no Rio Grande do Sul. A gente tinha um momento grave de estiagem, veio com uma pandemia em cima, e tem o produtor, por exemplo, de hortifruti, que estava acostumado a entregar o seu hortifruti, dando um exemplo aqui, para um restaurante tradicional que hoje não está aberto pelas questões de distanciamento social. Um produtor, por exemplo, ter acesso a meios digitais e conseguir entender que ao certificar ou ao cuidar da sua propriedade, tendo o devido rastreamento, faz com que ele consiga, por exemplo, nesse momento, deixar de fornecer para os restaurantes que deixaram de ser demandantes, né? E passar a fornecer para hospitais, por exemplo, que passaram a ser maiores demandantes em termos de quantidade de alimentos. Esse exemplo é muito importante porque o produtor que se beneficia nesse momento é aquele produtor que acessa uma ferramenta como essa, ou como qualquer uma das que foram mencionadas aqui, seja facilitando a vida em termos de informação, preços, seja facilitando, inclusive, toda essa parte de documentação que o próprio Renato comentou bem e é fundamental para o produtor nas análises de crédito. Então, qualquer solução hoje que potencialize esse momento é fundamental para a gente sair do outro lado maior do que a gente entrou, né? O agro é muito resiliente, é muito forte e a tecnologia vai nos ajudar a tornar o agro ainda muito mais forte, muito mais importante para o Brasil como um todo. É nisso que a gente acredita, Erickson.
Legal. E trazendo aqui os três exemplos dessa resiliência, né, dessa coisa do agronegócio sempre persistir nos seus ideais, temos os exemplos das três startups, que startups, né, elas sempre, como o próprio nome diz, estão no seu início, né, na sua geração de negócios, testando seus escalonamentos aí, né, até onde essas novas empresas conseguem chegar. E é esse ponto de vista que eu quero ver dos nossos três convidados aí das startups, é exatamente isso, né? Que as startups elas nascem ávidas, né, em vencer desafios. Então vamos começar aqui com o Frederico, que foi o último que falou da outra vez. Vamos começar por ele. Frederico, como é que você, na sua visão, né, de gestão aí da sua startup, encara esse momento de desafio mesmo aí para sua empresa?
Deixa eu ver aqui, estão me ouvindo bem? Então, acho que o momento para nós está sendo desafiador. Gostei do termo que o Gustavo usou, né? Envolve um pouco aí mais de prioridades na gente, e quebrou algumas expectativas, mas nos deixa muito animado também ver, como eu comentei antes, a força do agro, de como a gente está passando isso por cima. Como empresa, estávamos também vivendo um momento de transição. Nós saímos do nosso ambiente da universidade, viemos para um local próprio, acabamos que também tivemos um produto sendo lançado de forma mais completa antes da pandemia, o que a gente acreditou que nos ajudou bastante a entrar em novos mercados, assim, enquanto o Covid estava se aumentando. Eu acho que é muito válido também a gente reforçar a importância de parceiros, porque tem aqui o pessoal do Sicredi. O pessoal do Sicredi é um exemplo claro, que a gente teve um projeto piloto. Nosso projeto piloto, na metade do último mês, acabou sendo segurado um pouco pelo Covid. Isso não afetou tanto o sucesso do projeto, e conforme a gente tinha combinado, estamos conseguindo avançar, estamos aumentando, seguimos com o Sicredi também pela sua estrutura, com diferentes cooperativas atuando, conseguem ter um pouco mais de autonomia, e isso está sendo muito interessante, porque por mais que esteja afetando, as cooperativas seguem preparadas e olhando com o mesmo olhar, né? Com a preocupação com o produtor, sabendo que existe uma prioridade em botar essa tecnologia na mão. Então, apesar da correria estar sendo diferente, a gente vê que a missão continua sendo executada, né? Que é levar essa tecnologia, não parou. Ao contrário, está se intensificando, se vendo mais necessidade no meio desse ambiente, em fazer uma consultoria online, de ter um acompanhamento online, de ter algum processo mais automatizado ou otimizado. Então, nós vemos aí com um ambiente que, como a gente falou, vai acelerar o uso da tecnologia. A gente vê que os nossos parceiros Alguns pararam, enquanto outros seguem fortes em cima de levando tecnologia para o produtor, apesar desse momento diferenciado. E cabe nós agora entender, né? Tivemos alguns produtores que foram sim beneficiados com dólares, tem produtores que estão adquirindo adquirindo seus insumos, podem não estar sendo tão beneficiados, então tá se tendo um jogo, ainda é um jogo com uma certa incerteza de 1 a 2 meses. Se a gente for pedir aí a maioria do pessoal, as respostas vão ser muito, pode ser que esteja assim, pode ser que esteja melhor, temos que sentir como é que vai ser os próximos meses. Mas a lavoura não para, né? O gado não para de dar leite, a gente não para de comer carne, então seguimos implementando tecnologia num ritmo um pouquinho menor, mas para uma startup aí, né? Seguimos fortes, seguimos crescendo e que nós, do nosso ponto de vista, passar muita segurança para todos os nossos parceiros que estamos conseguindo atuar, estamos conseguindo manter tudo em dia. Um dos pontos agora é não deixar o produtor na mão, conseguir adaptar da melhor forma a ferramenta, né? Porque nós saíamos muito, treinávamos muito a campo. Então, um dos desafios aí que nós estamos tocando muito é essa adaptação em fazer videochamada, em entrar no computador do produtor para mexer no sistema dele, para ajudar ele a instalar um sistema de impressora. Mas os resultados estão sendo positivos e isso não está nos deixando animados.
Legal. Agora você, Renato, traz a sua visão de gestão daí da sua empresa, né, nesse momento, né? O que que você está percebendo aí? Quais são as dificuldades e os acertos que vocês estão tendo aí?
Bom, eu acho que de uma forma um pouco mais ampla do que só dentro do Brain. Eu acho que todo esse problema que a gente está enfrentando aí da pandemia está acelerando bastante a busca e adesão por tecnologia. Então, muita empresa que estava pensando em adotar tecnologia ou estava se programando para utilizar num futuro, com certeza já mudou o mindset e está antecipando, tá, a utilização, buscando tecnologia. Do lado nosso, lado da Brain, a gente tem um produto que é extremamente escalável, que 100% dos treinamentos que a gente faz já era remoto, então a gente não precisa se deslocar para acessar o cliente. Do mesmo jeito que o Frederico falou, a gente estava rodando piloto com alguns grandes players, alguns deram uma segurada, deram uma pausa nesses projetos pilotos. Mas, por outro lado, a gente teve um aumento aí de adesão, principalmente do nosso produto de crédito, de quase 70% no mês de maio. Então, o que mostra que realmente o pessoal está correndo atrás, está buscando soluções aí para resolver os problemas do dia a dia.
E o Alberto, falta só o Alberto para então trazer o seu ponto de vista aí de gestão de uma startup.
Tá legal. Primeiro, assim, a gente vê claramente, né? Eu fui produtor lá atrás, né? 20 anos atrás, você via a dificuldade que você tinha para conseguir acessar as informações, né? Quer dizer, você ia para o campo, não tinha, cheguei até aqueles celulares grandões, né? Os primeiros, tijolão que a gente chamava. Você não tinha mais que isso para ter uma informação, né? Quer dizer, você rodava, ia no escritório, mas o tempo de deslocamento muitas vezes você ficava perdido. Eu vejo que hoje a velocidade com que isso chega, né? Qualquer celular, qualquer lugar, você tem uma velocidade de informação, isso é muito bom. Ao mesmo tempo, isso gera um monte de também dúvidas, né? Porque você é bombardeado por tanta informação que você não sabe qual está certo ou não. Então, isso ajuda essa coleta de informações, essa união de informações e um filtro ajuda a gente a tomar decisões. Eu acho que um outro passo muito legal que essas tecnologias e o passo da Sicredi e da Bayer em ajudar é a dificuldade de uma startup, né, muitas vezes, de chegar ao mercado e esclarecer aquela tecnologia para o produtor, né? Porque é uma coisa nova e, por ser novo, ela tem que ser aprendida, né? Ela tem que ser ensinada. Então, o produtor não está acostumado. Então, você tem que ter um processo de introdução, um processo de apoio para você poder começar a introduzir aquilo e aquilo começar a pegar a sua escalabilidade, né? Então, você precisa desse apoio e essa iniciativa que a gente fica muito grato e orgulhoso de ter sido escolhido, agradece às empresas, é o apoio a esse tipo de tentar levar isso ao produtor, né? Terceiro ponto que eu estava anotando aqui, que é a integração, né? Conforme você coleta essas informações, você começa, ninguém vai desenvolver todas as tecnologias, né? Então, conforme a gente desenvolve uma tecnologia ou outra, você começa a poder integrar uma com a outra. E ao integrar uma com a outra, aquela outra tecnologia que recebeu, de repente, gera uma nova solução mais inteligente ou complementar ao que você está fornecendo, que ajuda mais ainda o produtor. Então, essas integrações também estão sendo possíveis com esses modelos de banco de dados, de análise, de inteligência, né? Você começa a poder fazer essas soluções. Redução de risco, né? No lado de o produtor está sempre desafiado aí a questão de clima, né? O produtor de soja, o produtor de milho, o clima está sempre presente, além disso ele tem o mercado, né? Então, quando você consegue filtrar uma cadeia e olhar pelo lado climático, mas não pelo lado de cadeia, né? Olha, o preço do boi está subindo, mas do frango está caindo, né? A carne está subindo, o frango está caindo. Pô, faz sentido essas coisas? Então você começa a botar parâmetros para o produtor ir lá e falar, está na hora de eu ir lá e fechar um preço, mesmo tendo ainda alguns riscos não fechados. E aí vem seguros agrícolas e tudo mais que estão chegando no mercado também para travar o lado produtivo. Então, cada vez isso está chegando de uma gama de tecnologias que estão se integrando, reduzindo o risco e, possivelmente, para um analista de crédito, né, que está olhando aquele crédito, também conseguindo baixar o custo disso, pois você reduz a taxa de risco daquele business. Né? O isolamento está diminuindo dos produtores, mesmo em casa, né? Nós estamos em casa hoje, mas nós estamos conectados, nós estamos aqui hoje, fazendo aqui essa reunião, com contato com várias pessoas assistindo, então isso também gera um lado muito bom para as startups em termos de exposição, em termos de nos ajudar, e como para o produtor que está acessando, está começando a ver, e tendo um produtor que está lá no Amazonas, pode estar vendo a gente, né? Está lá no Pará, está vendo a gente aqui. Então, é uma exposição muito legal isso tudo daqui. E a conexão das cadeias, né? Quer dizer, você hoje há uma agilidade de resposta de cadeias, né, muito mais rápido, às vezes, do que a gente, quando a informação chega na gente, a cadeia já reagiu. Então, como a gente tem a informação coletada de uma forma rápida, você começa a poder ter um time de reação para mercado, né, que é muito importante. Então, eu acho que tudo isso tem ajudado muito, não só o produtor, como todos os elos, né, a começarem a coordenar melhor as suas ações para se tornarem mais lucrativos.
Legal. Agora a gente vai entrando então aqui na nossa reta final desse nosso debate, e é exatamente sobre essa questão de gestão de risco de crédito que eu quero trazer aí para o Gustavo, né? O que a gente vê, né, como todo mundo sempre fala, é curva de coronavírus, é curva disso, curva daquilo, e tem uma curva econômica também envolvida aí, né? Algumas pessoas falam que vai ser uma curva em V, curva em W, enfim. Independente da curva que for, a gente sabe que a demanda por crédito em um momento vai ter, né, um recuo, mas conforme a economia for voltando, vai ter uma expansão, né? Como é que as instituições de crédito, aí no caso da Sicred, vão conseguir trabalhar nesse efeito, nessa curva aí?
Eu acho que a gente precisa dividir essa demanda ou esses momentos, Erickson, pensando em termos de segmentos, né, setores. Então, se eu falasse do não agro, hoje a gente tem, especialmente no setor de serviço, de forma geral, uma interrupção bastante importante de fluxos, né, de faturamento. O distanciamento social gera um impacto muito grande na economia como um todo, e a gente ainda tem uma dúvida grande de como é que é essa retomada. Então, a lógica hoje das instituições financeiras, de forma geral, e o Sicred não é diferente, é de tentar ajudar nesse momento, dando fôlego às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, para que elas consigam passar por esse período de faturamento muito próximo de zero, ou de receitas, ou de desemprego, e assim por diante. Há uma dúvida ainda sobre como essa recuperação volta. Agora, Quanto mais a gente deixar isso deprimir, quanto mais grave foi, quanto mais longo, mais difícil vai ser para a economia brasileira. Então, eu me refiro aqui ao caso geral. Mas é importante mencionar também que, pensando no agro, né, ele continua sendo uma cadeia talvez fundamental para esse momento no Brasil, né? Então, assim, a gente tem muitos segmentos do agro que eu posso dizer que vão muito bem, e que vão nos ajudar a manter aqui parte da resiliência do nosso PIB, da nossa produção, durante esse período de distanciamento social, durante esse período de pandemia como um todo. É claro que existem segmentos que foram afetados pontualmente, momentaneamente, ou ainda estão sofrendo mais. A gente já comentou um pouco disso aqui, hortifruti é um deles. A gente pode pensar em segmento de flores, que teve um impacto forte e agora vem retomando gradualmente. Mas, de forma geral, o agro vai bem, né? Então, ele vai acabar nos ajudando a manter parte dessas cadeias vivas, né? E rodando até que a gente consiga ultrapassar ou passar por esse período mais crítico, né? Por esse pico aqui que a gente espera ter, espero, o quanto antes, né? Então, na nossa perspectiva, as instituições financeiras têm que fazer hoje, o que muitos têm dito, uma ponte entre o presente de uma crise bem, bem, bem grave, como a gente nunca viu, e o futuro, né? Fazer a ponte é permitir com que, nesse momento, né, as empresas, as pessoas que têm negócios viáveis e que tiveram um choque temporário, sobrevivam, né, para que a gente tenha a melhor retomada ou a retomada mais desejável possível. Mas é lógico, né? Ainda é uma crise muito incerta e a gente sempre diz, né, é muito cedo para saber como é que será essa volta, né, Eric? Se será em V, se será em U. A gente acredita muito no Brasil e acreditamos que o agro tende a ajudar aqui a ser um dos setores mais resilientes, mais fortes para, digamos assim, puxar essa recuperação logo ali na frente, né? Logo ali no futuro. Essa é a nossa crença aqui hoje e esse é o nosso papel, né? Fazer a ponte entre presente e futuro.
Trazendo essa questão de fazer pontes, a última pergunta aqui, antes da gente entrar nas considerações finais, vai para o Dirceu. O que a gente vê são empresas jovens, né? Aqui na visão... Ah, Alberto, por favor, só fecha o seu áudio para a gente. Então, o que a gente vê aqui são essas empresas jovens, né? Com os seus anseios, seus desafios para serem vencidos. E o Dirceu aqui na presença, representando a Bayer, que é uma empresa tradicional. Duas realidades muito distintas, duas realidades muito diferentes, e eu gostaria de saber aonde que se encaixam essas sinergias, né? Aonde que essas empresas jovens podem aprender com a Bayer, e onde a Bayer também, né, em sua tradição, pode aprender com essas iniciativas desses jovens empreendedores.
Então, Erickson, esse é um ponto legal também, porque... nós temos uma relação muito próxima com muitas startups e hubs de inovação no Brasil. E a gente vem aprendendo como lidar com tudo isso, né? Ou seja, uma empresa jovem que tem necessidades diferentes da necessidade da Bayer em termos de desenvolvimento da tecnologia e também de agilidade contra uma empresa que ela tende a ser mais lenta nesse processo. Então, através desses processos de mentoria, a gente vem aprendendo muito com as startups e ensinando bastante para elas também. E para mim, o grande exemplo é quando você pode pegar justamente esses empreendedores, trazer para o âmbito da tua empresa, moldar projetos em parceria com esses empreendedores, de forma que você possa resolver problemas específicos que você tem, ou mesmo cocriar e desenhar alguma coisa totalmente fora do quadrado. E é dessa forma que a gente vem trabalhando hoje na Bayer, no Brasil, com todo esse universo de inovação aberta que nós temos no Brasil. E é um aprendizado diário, né? Basta dizer que esse desafio e o que a gente postou agora em abril de 2020 e que é uma campanha que ela vai acabar agora no dia 13 de junho também de 2020, ele só foi possível porque a gente aprendeu a lidar com as startups. Se isso fosse há 2 ou 3 anos atrás, certamente a gente não estaria aqui falando sobre isso, né? Então, é um aprendizado constante, diário, que a gente tem. Tá?
Legal. Então é isso, pessoal. Vou entrar aqui nas nossas considerações finais. Agradeço já de antemão a presença de todos os nossos convidados aqui. Muito obrigado ao Dirceu Ferreira Júnior, ele que é diretor do Centro de Expertise em Agricultura Tropical da Bayer. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Obrigado, Erickson. Foi um prazer. E obrigado aos demais colegas também.
E quem quiser também deixar aí suas formas de contato, os seus sites, também pode aproveitar esse momento para deixar aí para a gente. Obrigado ao Gustavo Freitas, diretor executivo de crédito do Sicredi.
Novamente, agradeço a oportunidade, tão importante falar para os produtores aí do Brasil e compartilhar essa mesa com os colegas que estão aqui hoje explicando tão bem esse momento tão importante que a gente vive, né? Seja de desafio, mas também de possibilidade, de oportunidade de transformação digital. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado também ao Frederico Apolo Brito, CEO da Elysius.
Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado pela conversa. Sempre agrega bastante ouvir de diversas formas, como tinha falado, é um momento tão incerto. Então, sempre ouvir de outras pessoas como é que está a visão, como é que está o momento, é importante para nós também nos modelarmos e nos ajustarmos, né? Cabe a startup aí ser ágil e conseguir continuar atendendo o seu cliente, seu produtor, no meio desse cenário, né?
Obrigado também ao Renato Giroto, CEO da Brain Agriculture.
Erickson, obrigado pelo convite, obrigado aos colegas que participaram. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa Bayer, Sicredi e AgTech Garage. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Brain, eu vou deixar o site que é www.brain.agr.br. É só entrar em contato, a gente vai ter todo o prazer de estar conversando e apresentando nossas soluções.
E também obrigado ao Alberto Pessina, ele que é CEO da Agromove.
Meu fone aqui, pronto. Obrigado, agradeço novamente ao pessoal da Bayer, ao pessoal do Sicredi pelo apoio, pelo Garage também, que também nos colocou aí nesse desafio Covid, que foi um prazer essa poder participar disso, estar com todas essas pessoas, realmente é muito importante para a gente, as startups estão sempre no começo aí do seu desafio, e quem quiser saber mais, a gente está na Orbia, né, que já foi citado, a gente tem o nosso site também, www.agromove.com.br, e é só acessar lá, tem vários materiais, você também tem os contatos lá para você acessar a gente, vai no nosso blog, tem muito material legal para vocês. Muito obrigado e ao Notícias Agrícolas também por estar aqui ajudando a gente.
Mais uma vez, obrigado a todos que estiveram aqui conosco, todos os nossos convidados aqui. E se você quiser, você que está nos acompanhando, quiser ter mais informações sobre alguma das empresas, lembrando que aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, vai ter um texto e dentro desse texto todas as informações necessárias para vocês entrarem em contato com qualquer uma das empresas que estão representando aqui, além das outras que fazem parte aí desse movimento criado pela Bayer, criado pela Sicredi, criado pela Orbia, pela AgTech Garage e por todas essas 20 startups que estão presentes nesse novo ecossistema. Como eu gostaria de reforçar também, né, a gente sempre tenta encontrar informações, notícias para ver esse copo meio cheio, né, que todo mundo fala aí, trazer realmente informações positivas, informações que agregam, informações que trazem soluções e não mais problemas nesse momento tão complicado. Então é isso, pessoal. Você que está nos acompanhando, lembre-se que o Notícias Agrícolas está presente em todas as redes sociais. Então compartilhe as nossas informações, compartilhe as nossas notícias. Logo mais estaremos de volta aqui ao vivo trazendo as últimas novidades, as últimas informações do mercado de commodities aqui do nosso, também do nosso agronegócio. É isso, pessoal. Eu sou Erickson Cunha, aqui para o site Notícias Agrícolas. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Um abraço.